agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É quinta-feira! É quinta-feira! Eu tô feliz, tô animada e bagunceira! É quinta-feira! Eu sou feliz, sou bagunceira. Eu quero dar dicas de Belo Horizonte, pode ser?
É, claro, fique à vontade. E aproveitando também, só pra dizer aqui que hoje é o dia da bondade. Então, por favor, seja bondosa.
Tá? Eu sou. Tá? E você sabe que a bondade tem que ser bondade, né? Fazer o bem.
Não é fazer
sem
por
saber
obrigação.
A quem. É. Não, o que eu pensei é fazer o bem. A bondade não tem necessariamente a ver com, sei lá, você tá achando uma coisa feia, você fala, mas tá lindo. Não. Bondade às vezes é falar a verdade, é falar o que a pessoa precisa ouvir. Bondade é dar o seu tempo. Bondade é dar amor. Bondade é olhar com os olhos certos as coisas, é não ser egoísta, mas bom. Bondade é o que fizeram comigo. Fui pra Belo Horizonte e
qual
uma
foi?
Mulher maravilhosa. A Lara, na verdade. Ela cuida de mídia, de um pet shop, de tudo. E pela paixão que eu tenho nos meus gatos, eles me deram vários presentes. Eu fiz stories, ganhei até foto da Narcisa. Mas eu quero contar pra vocês, mineiros. Vai lá também, gente. É, ela tem um pet shop que vocês vão ganhar até hidratação pros pets. Chama Pet em Paris. Ponto oficial. Gente, se fosse em Belo Horizonte, estava lascada, porque o Chiro e o Bob só iam levar os cacharros. Aí, gato não gosta de banho, eu não levo, porque sou dessas, eu obedeço. Enfim, e o que eu ia falar de Belo Horizonte ou de qualquer pessoa do Brasil é: o que tem de bom na sua cidade? Na hora que vocês mandarem e-mail pra cá, conta também uma curiosidade, uma comida, alguma coisa legal. Porque, tipo, abriu o programa, como eu fui na minha terra, eu já fiquei doida pra falar de Belo Horizonte. Que pra mim lá tem os melhores salgados do mundo. Eu queria falar da Boca do Forno, que eu queria abrir uma Boca do Forno em São Paulo. Porque eu falei, não, gente, coitado dos paulistas nesse quesito. Pega lá o lugar mais de boy, que o povo vai essa coxinha. Fala, mas isso aqui não serve nem pra limpar o dente perto dos salgados de Belo Horizonte. É maravilhoso, são os salgados de lá, a comida, tudo. E na sua cidade, o que que tem? Tipo, igual, conta uma coisa de Limeira, que é muito gostosa de lá. Igual a gente atendeu uma ligação do Sul esses dias, que eu lembrei da Cuca de Brusque.
Exato.
Igual tem a caipirinha do Rio de Janeiro e os bolinhos de boteco frito de aipim. Fala.
Em Limeira tem um pesqueiro lá muito bom.
Que é o que faz churrasco?
Não, esse é em Piracicaba, mas tem um outro pesqueiro lá maravilhoso, beira do lago. Nossa, fantástico. Então, tem outras coisas também, mas o que eu me lembro no momento é isso. Certo?
Certo. Lins, minha amiga que tá aqui, como chama a sua cidade mesmo?
Arapiraca, de Alagoas.
Onde faz fumo?
Alagoas. Aí você sabe, né? Você não é de lá não, Bob? Você quer um fumo?
Ah, eu fumo o fumo de Arapiraca.
Ah, é?
É, o Juriti. É bom, né? É bom. É bom. Juriti.
E fala uma coisa, o Bob já contou o fumo, né? Fora o fumo, tem alguma coisa que faz bem? Fora você?
Ó, uma coisa que me veio na cabeça que eu só como quando eu vou lá é caldinho de sururu. Eu amo, 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 amo.
Caldinho de sururu é aquele famoso levanta defunto, né?
Diz que, diz que dá um gás, né?
Nossa, Bob, você já pensou naquele tiro também? A gente já quer a pele boa, né? Detox, não sei o quê. Ah, eu quero. Quando você vai me levar lá pra comer sururu?
Em dezembro, bora?
Dentro pra ver. Eu amo. A Lins é aquela minha amiga que fala, vou ver mamãe, vou ver papai. Lins tem 74 anos, vou ver mamãe, vou ver papai. Mentira, ela é mó gata.
Já que estamos falando de cidade, vou citar uma outra do interior de São Paulo.
Ah, que tem o quê?
A melhor cidade pra se morar depois dos 60 anos. Ouve aí, Chiro.
Ah, você que já
interior.
Tá perto, ó.
Ah, é Serra Negra, porque de um lado tem Amparo e de outro Socorro. Tá? Pessoal do interior entendeu. Pessoal da região.
Ó, gente, vocês desculpam. Sério.
A Liz entendeu.
Se eu pudesse, eu trocava na hora. É porque já tem negócio, a química do programa, mas é complicado. Faz o seguinte, quer participar? Não sei, né, se quer mais. Mas se quiser, é missão@jovempanfm.com.br ou pode mandar também uma direct no meu, que é Lígia Mendes no meu Instagram, que a gente tá capturando lá. Aliás, adoro bater papo. Hoje, 6 horas da manhã, tá? Eu tava conversando com um ouvinte nosso. Aí teve uma hora que eu falei, eu não posso falar aqui, senão você não, eu quero que você fale lá. E a gente bateu o meu papo, ele de Pará de Minas, só não vou contar o nome.
Tá bom, vamos trabalhar.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E agora temos mais notícias aqui no Missão Impossível. Mission Impossible Hard News, não é, gata? Olha só, inteligência artificial sem limites. Uma influenciadora que criou uma versão sua com a ajuda de inteligência artificial revelou que a criatura ganhou vida própria e se tornou muito picante. Ha! Karen.
Como é que é? Repete.
A influenciadora criou uma versão sua com a ajuda de inteligência artificial e disse que a criatura ganhou vida própria e se tornou picante.
Ai, tiro! Faz isso comigo!
Tá?
Eu quero virar um personagem.
Karen Marjorie construiu um chatbot chamado Karen AI para atuar como uma namorada virtual para pessoas solitárias. O chatbot da jovem permite que os assinantes conversem com ela virtualmente se pagarem $1 por minuto. O sistema usou vídeos dela, agora excluídos do YouTube. E sua equipe dedicou mais de 2,000 horas para projetar e codificar meticulosamente a linguagem e a personalidade de Karen em uma experiência de inteligência artificial. Disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, Karen foi perfeitamente clonado em uma inteligência artificial para sua conveniência e diversão, diz o site, que divulga essa novidade. No entanto, apenas algumas semanas após seu lançamento, o chatbot aparentemente se envolveu em conversas sexualmente explícitas com alguns assinantes, algo que não foi programado para fazer de acordo com os criadores. Agora a influenciadora e a sua equipe estão trabalhando 24 horas por dia para mudar o comportamento. Ai, que doido! Ganhou vida própria mesmo? Será que isso é possível?
Ah, não sei não. Isso pra mim é muito Blade Runner. Eu sei que eu sou mais da prática. Ainda gosto do toque, do cheirinho. Virtual é preguiçinha um pouco.
A inteligência artificial não foi programada para fazer isso e parece ter sido desviado, disse Karen a uma matéria. Minha equipe e eu...
Como assim? Ah, eu fiz um namorado pra mim e ele virou gay. Tipo isso.
Por exemplo, entendeu?
Que loucura.
Minha equipe e eu estamos trabalhando o tempo todo para evitar que isso aconteça novamente, completou ela. E é isso, então, olha só. Mudou a personalidade. Era só pra ser um amiguinho virtual, né? Essa inteligência. Uma versão, né? Dessa influenciadora. E aí descambou para assuntos picantes, conversas sexualmente explícitas.
Ah, eu acho que no fundo isso aí a gente pode viajar, pode ser tema de vários filmes, livros de ficção, mas é uma coisa meio início e fim, é igual é máquina, gente. Vamos entender isso, que eu acho que aí mora o problema, máquina, tá? Você liga, desliga, você quebra ela. Ai, não gostei desse bonequinho, não liga, desliga ele. Não tem vida, não é uma pessoa, não... Então não vamos dar atenção demais pra isso aí, não. E acho isso aí uma tremenda falta do que fazer num monte de coisa. A gente devia estar usando a inteligência artificial pra saúde, pra agricultura, pro que vale, entendeu? Não pra deep web, pra sexo, pra não sei o quê. As relações sociais que já estavam complicadas... de conexões e por aí vai, vira uma mentira, porque em vez da gente querer, olha que doido, bom, chega a um outro tipo de conclusão. Muitas vezes as pessoas usam tudo que é do digital como uma fuga. Ah, eu tenho um problema, eu sou chato pra caramba, e aí não consigo, criei problema, não tenho amigo nenhum. Ah, então vou ficar com os amigos virtual, vou começar no meu Instagram, aí de repente você tá fingindo, fugindo da realidade. Ah, não tenho namorada, não consigo conversar. Ah, não tenho namorado, não consigo conversar, não marco um encontro, a coisa não vai. Aí eu vou começar só no virtual pra fingir que a coisa tá acontecendo. Não, gente. A gente tem que assumir nossas qualidades, nossos defeitos, onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que piorar. Uma vez, outra na vida, você brincar e olhar um bonequinho, uma trem, uma safadeza, entrar num negócio de vídeo. É uma coisa, mas fazer disso seu cotidiano é cavar um buraco sem fundo em cima de um problema que normalmente é carência ou é depressão e por aí vai. Ah, eu quero muito um namorado, vou fazer um namorado virtual, vou fazer um amiguinho virtual. Gente, vamos fazer um curso, vamos fazer terapia, vamos fazer amigos. A inteligência artificial, tá a resposta no nome do negócio, é artificial.
Exatamente.
É pra brincar, é pra utilizar como uma ferramenta, como você usa o carro pra chegar num lugar longe. Você pode usar um negócio pra adiantar, pra enviar um e-mail. Foi pra isso que foi criado, não pra fazer uma máquina de doido, que é isso que tá virando. O povo não querendo relações ali.
E vai
virtual.
Piorar, vai piorar, aguarde.
Eu vou cuidar da minha cabeça pra não ficar assim, não. Tô fora, e é isso que é do conselho que eu dou. Se vai piorar, tem lados que também vão melhorar. De que lado que nós vamos ficar? Essa é a escolha diária. De que lado você quer ficar?
Missão impossível, Jovem Pan.
Ai, ai, é isso, né? Falar a verdade, ter dignidade, resolver a situação, deixa a gente bem mais bonito, né? Não tinha uma frase? Sempre ficava falando no Missão. Vergonha na cara deixa a gente mais bonito que passar blush. Mas agora eu quero falar de beleza mesmo, assim, a beleza do lado de fora, de uma pele bem cuidada. Eu morro de dó, eu vou fazer esse ano 43 anos, né? E às vezes eu vejo um monte de menina de 20 anos que tá com a pele ficando mais cansada do que a minha. Do que na hora que a parte que a minha tá ficando mais molinha, eu vejo menina de 20 anos, assim, porque às vezes carrega demais na maquiagem. E quando a gente tá jovem, a gente acha que o mundo não vai acabar, falando, pensa aí, ó, você jovem que tá me ouvindo. E aí não tira maquiagem antes de dormir, e por aí vai, e isso são as coisas que destroem a pele. E deixa a gente velho, acabado. É outra máxima que, se eu soubesse quando eu era mais nova. Tipo, quem tem pele oleosa, mesmo que seja nessa zona T, né? A zona do meio, assim, a testa, nariz e queixo. Eu não uso creme, eu não uso hidratante porque minha pele já é oleosa. É exatamente o contrário. Eu ouvia isso e não obedecia, né? Quando eu comecei a obedecer, também foi outra coisa que mudou pra mim, da água pro vinho, a minha pele. Quanto mais hidratante, quanto mais a gente hidrata, acalma a nossa pele, menos ela fica rebelde. Sua pele é oleosa? Passa hidratante. Quanto menos você usar, ela vai continuar produzindo glândula sebácea pra fazer aquele óleo pra hidratar, inclusive só na área que te incomoda. Então uma pele bem cuidada é o que faz a diferença, limpar na hora certa, lavar, hidratar, tonificar. Com uma pele bem cuidada, você precisa de infinitamente menos maquiagem. Então o que é a coisa moderna? Antes o povo queria fazer a harmonização. Agora todo mundo tirando os preenchimentos e o negócio é naturalização. Antes as pessoas pensavam muito mais em se maquiar. Agora é se cuidar. Porque você precisa gastar muito menos com maquiagem. Vai a menina milionária. Eu vou comprar aquele creme da Suíça maravilhoso. É maravilhoso pra mulher que vive num lugar que 90% do ano tá 6 graus. Ou que a temperatura, fora a temperatura, o ar é desse jeito. A acidez é de tal jeito, da água, de tudo. A gente tem que usar nossos produtos, sabe? Assim, cada um produto feito pro seu tipo de pessoa, pro seu tipo de idade, pro seu tipo de pele. Então, de cara, eu já acho que a gente tem que consumir produto brasileiro. Porque são feitos pra nossa pele. Pra quem mora nessa região do planeta, que tem essa temperatura, que tem essa umidade, parará e tal. E aí, eu já contei isso várias vezes do Harmonique. Poxa, como resolver? Ninguém quer ficar passando 500 mil creme. Vamos falar a verdade? Eu não sei se é da filha da milionária. Quem tem tempo, gente? Pra, eu faço isso, eu faço aquilo? Não, a gente quer coisas práticas. Que você cuide, resolva o seu problema e não te perca tempo. Então o Harmonique tem o creme do dia, tem o creme da noite. O do dia é maravilhoso. Vai fechar os seus poros, proteger, criar uma barreira que não deixa a poluição entrar na sua pele, ajudar a rejuvenescer. O da noite vem no horário perfeito, que é onde a sua pele se regenera, a hora que ela tá tipo com fominha, à noite querendo comer as vitaminas todas. O Andrade falava muito do produto, mas usava mais, ele usava só Revic, né? Usava as outras coisas e tal. Eu falei, ô Andrade, pelo amor de Deus, pela minha vida, tá, que eu falei isso pra ele. Você tem que hidratar a sua pele, você tem que cuidar da sua pele, você dorme pouco, você vai em todos os programas de rádio, em todos os programas de TV, tem que estar com a pele adequada. Sim. Começou a usar Harmonique também, você tá que tá.
Fica diferente, né? Mas muda. Fica. Porque essa correria mesmo do dia a dia, esse agito, você acaba tendo uma vida mais corrida, uma vida mais agitada, um estresse esse aqui, outro ali, e isso causa envelhecimento precoce da nossa pele. Quando a nossa pele envelhece antes da hora, por exemplo, a gente começa a ver ruga, começa a ver linha de expressão, começa a ver pé de galinha, e o Harmonique, ele não deixa que isso aconteça. Imagina só, pensa comigo, você começou a usar Harmonique agora, com 30 anos, né? Usou 10 anos, até os 40. No seu RG, você vai ter 40 anos, certo? Mas na sua aparência, não.
Não mesmo.
Porque o Harmonique, ele não deixa a sua pele envelhecer junto com a sua idade, e a idade, na verdade, ela tem que ser só o número no RG, né, Ligia? Vamos combinar. É tão legal quando você é confundido com idade menor do que você realmente tem, não é? E a ruga e a linha de expressão, ela te deixa com idade maior. E nós temos aqui o Botox natural, que a gente sempre fala que é a harmonização natural, que é o Harmonique. Que além de preencher os poros, como você falou, além de criar aquela barreira pra não deixar a poluição prejudicar a pele, ele dá o efeito Botox imediato. É por isso que eu falo que é o Botox diário. Porque quando você passa o Harmonique, é na hora.
Tem até veneno de vespa, meu amor. Você não tá entendendo. É como você enfiasse a cara no trem da vespa, já estica tudo. Vamos falar o telefone?
É 0800 020 1726. Pode ligar agora, gente. 0800 020 1726. Vocês que estão nos acompanhando agora, que olharam no espelho, viram ruga, linha de expressão e, poxa, não quero ir pra uma clínica fazer um procedimento invasivo, quero tentar resolver de outra forma, o Harmonique vai te ajudar. Ele dá o efeito Botox imediato, ele preenche a ruga mais profunda e você encontra ligando aqui pra gente no 0800 020 1726. E falando em veneno de vespa, ele é patenteado do Harmonique. Somente a nossa marca tem.
Que pô, a única que tem, temos, a única que usa na composição.
Exatamente, que se chama Stageless, né? Que a gente chama de Stageless, que é esse veneno da vespa.
Você que me ensinou que o Stageless era da vespa.
Sim, e ele que é o responsável por dar aquele efeito Botox imediato. Então quando você passa o Harmonique,
você, gente, já sente que esticou a cara.
Na hora, você sente aquele efeito tensor justamente por conta do Stageless. Ageless. Ah, é, mas ele só dá o efeito na hora, efeito Cinderela, não.
É acumulativo, tá? Acumulativo. Isso eu não vou mentir, não.
É maravilhoso.
É bom mesmo. Por exemplo, não é um efeito tensor que se você, à noite, quando você for lavar o seu rosto, sim, vai parecer que a pele caiu não, de não volta, é. Não. Você já vai sentir que ela deu uma ajustada.
Exato.
Tem, igual na academia falam tônus, devolve o tônus pro seu rosto, a pele vai juntando, juntando. Sabe as linhazinhas debaixo do olho, tudo? Ele vai preenchendo aquilo. Porque ele faz seu corpo segurar, sim, a aguinha dele.
Sim. E,
ó, é animal. É pra mim, esse é o meu favorito. Sempre falei. O Harmonique, pra mim, é o meu produto favorito, David.
E eu falo pra você, nós estamos com ele na Alemanha, numa feira de dermocosmético e tal, até mesmo pra receber premiação por conta dessa fórmula patenteada do Stageless. Porque o Stageless é o veneno da Vespa, que foi sintetizado, né? Um cientista viu que quando a Vespa picava, por exemplo, uma pessoa, o que que acontece? A pele, ela incha, ela fica lisinha e inchada. O que que acontece? Ele sintetizou o veneno da Vespa, trouxe isso pro laboratório, colocou no Harmonique, e esse efeito que dá da picada da Vespa, ele dá o efeito de estica da nossa pele.
Você tem noção isso?
Olha que sensacional que é, né?
Eu, a primeira vez que acabou, eu pedi outro, eu tava indo pro programa e falei assim, mas já? Eu falei, meu amor, você não tá entendendo, se pudesse eu queria beber esse troço, pra me esticar inteira. Não,
sem contar nos 8 ácidos hialurônicos, antioxidantes que tem, então é um produto que
cheiro
tem tecnologia.
Maravilhoso, ele é levinho.
Ó, outra coisa também, você falou do cheiro, sabe o que tem na fórmula do Harmonique? Neurofragrância. Você tem noção o que é isso? É o seguinte, o estresse causa envelhecimento precoce da pele. Quando você passa o Harmonique, o aroma do Harmonique, uma parte do nosso cérebro, ele entende que é como se fosse um calmante o cheiro do Harmonique, que é a neurofragrância. Uhum. Então, o cheiro do Harmonique acalma você e não deixa que o estresse prejudique e cause envelhecimento precoce da sua pele. Então olha onde chegou o avanço da ciência, o avanço da tecnologia. Então não é só um produto que vai proteger a sua pele contra o envelhecimento precoce, como também ele vai remover ruga, linha de expressão, vai suavizar aquela ruga mais profunda, aquele pé de galinha.
Eu quero ser garota propaganda do Harmonique, sério, porque eu acho que faz toda a diferença quando a gente vende uma coisa que a gente usa e que pode falar porque ama.
Exatamente.
Gente, o negócio é levinho, a sua pele absorve, você não fica com aquela sensação, sei lá, eu se passo protetor com cor, eu já fico doida pra lavar meu rosto, pra voltar pra casa pra lavar, vou ficando com aflição, sabe?
Isso.
Não, o Harmonique, vocês vão ver.
É sensacional.
Então, vou falar o telefone, vai ter promoção?
Vai, é pra homens, pra mulheres, pra quem tá se olhando no espelho, que não tá gostando da ruguinha, do pé de galinha.
Ah, pra mim passou dos 15, já tem que usar.
E eu falo pra você, a partir dos 25, nosso corpo já diminui a produção de colágeno. Então, é comum aparecer as linhas de expressão. Quando você passa o Harmonique, ela começa a esticar a sua pele, preencher aquela ruga. Então, liga no 0800 020 1726, porque 10 minutinhos, nos próximos 10 minutinhos, quem ligar ali já no 0800 020 1726... Além de pagar metade do preço, eu vou mandar um brinde, que é aquela almofada de pescoço que tem massageador. Vocês ouviram
tudo,
isso?
Nunca nem vi.
É sensacional. Sabe aquela de viagem que você leva no avião pra viajar e tudo mais? É uma daquelas, só que geralmente é simples, né? A que a gente sempre compra, não tem.
É normal, só pra encostar.
Exato. Essa tem um massageador que vai massageando o seu pescoço com infravermelho. É sensacional.
Ai, que
o brinde.
Delícia!
E ó, vai pagar só metade do preço no tratamento do Harmonique. Esse botox gera essa harmonização natural. Então, pega o telefone, liga no 0800 020 1726, usa o Harmonique, vai pagar só metade do preço, vai remover ruga, linha de expressão, vai ficar com a aparência mais jovem e, ó, vai levar uma almofada massageadora de brinde nos próximos 10 minutinhos. Então, corre ligar, gente. Vamos deixar pra depois, não, pra resolver um problema aí que incomoda tanto a gente, que é a ruga, que é a linha de expressão, que é o pé de galinha. Liga 0800 020 1726 e adquira essa fórmula da juventude, né, Lígia?
Eu adoraria que na hora que vocês acabassem de comprar, que vocês me mandassem uma direct no Instagram, porque eu topo até fazer skincare junto com os homens e com as mulheres, porque esse é o meu xodozinho. Mas, enfim, liga aí e compra o seu, que agora eu vou continuar aqui resolver problema do coração.
Conselho de agora, Lígia. Confusão atrapalha a relação.
Ah, jura? Que criatividade, hein, Japa?
Bom dia, gente. Sou casada há 10 anos. Tivemos alguns desentendimentos e separações.
Amiga, é assim, toca aqui. Todo mundo tem desentendimento. Quem não tem é porque nem conversa.
Na última, alguns meses atrás, descobri algumas coisas que ele escondia de mim. E com isso, gerei uma maior desconfiança.
Como é que é? Eu perdi a primeira frase?
Bom, ele escondeu algumas coisas dela e ela ficou na desconfiança, claro, né? Lógico, ela descobriu. Voltamos, estamos novamente tentando, mas o que descobri gerou uma autoestima baixa e falta de autoconfiança. Infelizmente, tive problemas psicológicos no qual acabaram piorando com o tempo e ainda mais com o que descobri. Infelizmente, isso tudo está afetando o meu psicólogo. Aliás, o meu psicológico.
Né? Ai, Bob, não, tá dureza hoje.
Desculpa, gente. Né? Acontece.
Nossa, mas tá acontecendo repentinamente. Você tá com algum problema? Você caiu de moto?
Em alguns momentos, acabo imaginando situações absurdas e inexistentes em minha cabeça. Isso acaba atrapalhando o relacionamento. Olha só que doido isso. Ela descobriu algumas coisas dele, ficou na desconfiança, mais desconfiança, claro, e aí isso tá mexendo com o psicológico dela, certo? Ela continua, tento ser o mais
sincero... Eu sou obrigada a admitir que essa frase tá mexendo com o meu psicológico, me irrita um pouco.
Tento ser o mais sincero possível com o meu companheiro, mas não sei se ele é sincero comigo. E aí tem discussões por ciúmes. Sei que isso é desgastante e pode acabar com o relacionamento que ainda temos. Existem muitos detalhes nessa história na qual seria melhor dizer ao vivo, ao telefone para vocês, para que vocês possam entender. Não vou citar aqui nossos nomes para não expor, mas gostaria da ajuda para saber o que melhor poderia ser feito para nosso relacionamento e também pedir desculpas a ele pelo fato de sempre estar desconfiado, sempre que tive uma prova de que estava errada durante esses dias. Mas também descobri uma mentira e agora não sei o que faço. Gente, ó, o resumo dessa história...
Eu tô totalmente perdida.
Exato, ela deixou meio confuso, mas é aqui. Aconteceram fatos que... Ela perdeu a confiança no cara, no marido dela, casada há 10 anos. E ela falou aqui no meio, tiveram coisas muito sérias que ela não quis descrever. E ela citou até, pô, seria melhor eu ligar para vocês entenderem todas as,
os nuances,
os detalhes
da história.
Exato.
É difícil dar uma opinião sabendo só picadinho, ah.
E agora, o que acontece? Ela falou, pô, mexeu com o meu psicológico e ela perdeu a confiança, enfim, não tá havendo mais confiança um no outro. A verdade é essa.
É, confiança e respeito, pra mim, dois pilares básicos. Depois do amor, as duas coisas mais importantes, ah.
Então é isso, ela tá perdida, na verdade.
Amiga, pelo que eu entendi, você desconfiou horrores sem ter nada acontecendo. Até a hora que aconteceu, mas temos que saber o que, que aconteceu. A gente vai ter que te ligar depois, ver o que, que faz, ela tá querendo ficar com o cara ou não tá.
É, pelo que eu entendi aqui, ela continua, quer ficar, sim, são 10 anos.
Confiança, a gente tem que, se quer ficar, tem que restabelecer. A gente tem que pensar que é humano, você tem que desculpar, então desculpa, e tem que pagar pra ver. Tudo tem que pagar, no fundo a gente paga pra ver o dia inteiro, em tudo. Tem que tirar o ego do lado, o orgulho do lado, mas a gente precisa saber o que foi que aconteceu, a gravidade das coisas, entendeu? Imagina se você não tá contando isso, tomar um tapa na cara, a gente tá falando pra você perdoar.
Pelo que eu entendi, Lígia, deve ter sido traição, porque ela cita aqui, ó. Eles chegaram a ficar separados, voltaram, né? E estão novamente tentando. Mas aí ela diz... O que eu descobri gerou uma baixa autoestima e a falta de autoconfiança.
É, são coisas, ó, traição, tem várias que são perdoáveis, tem várias que não são perdoáveis. Então a sua foi de perdoar. Só que a gente tem que pôr na cabeça que perdoou, perdoou. Aí a gente tem que ter, como no nosso cônjuge, o nosso melhor amigo, pra você poder dividir com ele as suas inseguranças. E o próprio cara recuperar ali essa confiança, te levantar a autoestima e tal, que isso é o mínimo, né, que o cara tem que fazer. O cara fez cocô no chão e não vai limpar. E você trabalhar com você mesmo, o problema do outro é o outro. Não significa nem que você é pior ou em nada o cara ter chifrado. Significa só que ele é um babaca e meio fraco, né? Porque não aguentou nem segurar a onda e nem falar antes de fazer. Foi lá e fez a coisa errada escondida. Mas se desculpou, desculpou. Você tem seus motivos. Quem é qualquer um pra dar qualquer opinião, você não gosta do cara? 10 anos de história são muito maiores às vezes do que um determinado problema que você passou. E quem que tá aí pra julgar alguma coisa ou falar? Se o cara não te bateu, tudo dá pra gente conversar. Eu acho que isso, e acho que a nossa autoconfiança a gente recupera sozinha, principalmente pra se estruturar de uma maneira que não seja nada externo que consiga abalar, sabe? Não o outro, não pode conseguir entrar na gente. Guarda suas fraquezas, não em casa, né? Em casa é onde a gente tem que abrir a guarda, mas se proteja. Ó, vamos ligar pela manhã? Tem o telefone dela, será, Chiro?
Ué, você pode mandar outro e-mail com o telefone e a gente te liga. E aí vamos tentar entender. Aliás, vamos tentar não. Você vai explicar melhor a história. Certo?
Tá. Mas lembra daquela frase. Ficou, ficou. Passou, passou. Que venham as coisas novas. Olha pra frente, não olha pra trás. Não viva de mágoa. Que isso vira doença. Cria doença. A gente faz doença. Com mágoa, com angústia, com medo. A vida tá aí. Vamos viver. Vão tentar ser melhor, desculpou, desculpou, dane-se. Vai beijar o cara, namorar, e daí? Quem que tá aí dentro da sua casa pra julgar 10 anos de relacionamento? Vai ser feliz, amiga. Não se martirize, não se culpe, não tente ser perfeita, não, tá? Agora, se o cara não estiver te apoiando, estando do seu lado, continua te deixando em segurinha, aí nós temos um pepino. Aí tem um trem pra resolver, porque aí você tá dormindo com o inimigo, né?
Então é isso, um beijo.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan, conselho. Manda pra cá sua história também no mesmo e-mail. missão@jovempanfm.com.br. Conselho de agora.
Seu amor me pegou. Ai. Você bateu mais tão forte quanto o seu amor. Eu é gosto... boa, vai, não tem como negar, essa batida é boa. Tum.
Eu gosto do conselho. Conselho de agora.
Sempre fui...
Déjà vu. Déjà vu.
Ai, deixa vir, deixa vir. Déjà vu, deixa vir. Déjà vu?
Déjà vu.
É, a sensação de déjà vu. Eu fiz um curto.
Isso é muito louco.
A incrível sensação de déjà vu. Eu era uma nordestina e manga.
Faz tempo que eu não tenho, mas tive muito. Mas enfim.
Ah, Bob, neurônico chama isso, né? Acabou, não vem mais essa sensação, não.
Oi, Liz e Bobs. Não quero me identificar. Tenho 28 anos, signo de touro. Primeiro, parabéns pelo programa. Amo muito vocês. Escuto todos os dias.
Na próxima vez que você der esse grito, amo, eu jogo um copo d'água na sua cara.
A história é o seguinte. Sou casada há quase 5 anos. Meu marido tem 24. Temos uma filha de 3 anos. Há mais ou menos 2 anos atrás, descobri que meu marido estava me traindo. Brigamos feio, pensei até em me separar. Mas como nossa filha era muito nova e não iria entender o porquê do pai sair de casa, acabei deixando ele ficar, achando que iria mudar. Algum tempo depois, descobri novas traições. Brigamos novamente, mais uma vez acabei perdoando. Depois veio mentiras e um possível sentimento por outra pessoa. Brigamos mais uma vez e dessa vez ele jurou que iria escolher a família dele.
Tô fazendo amor com outra pessoa.
E assim foi, até uns 10 dias atrás, que peguei mensagem dele com uma outra garota. Ela sabia que ele era casado e que tínhamos uma filha. Então, armei o maior barraco. Ameacei meu marido e a garota. Acabei colocando meu marido pra fora de vez. Porém, ele se mostrou muito arrependido. Me pede perdão todos os dias. De novo, é a terceira vez, né?
Só nesse e-mail.
Só no seu e-mail, exatamente. Diz que está com saudades da nossa família, prometeu mudar. Que por eu ter mandado ele ir embora, ele reconheceu o erro e quer meu perdão. Ele já começou a dar indícios que realmente está mudado. O que eu faço? Devo perdoar pela última vez, pela nossa família, ou devo esquecer e seguir em frente?
Eu acho que você deve fazer terapia. Primeiro.
Observação. Eu amo muito, estou sofrendo por ele não estar perto, mas estou mantendo minha palavra que não voltaria com ele enquanto ele não me provasse. Me ajudem! Então é essa a história.
Ai, amiga, aqui. Não sei. Por isso que eu acho que você devia fazer uma terapia pra ver. Precisava de bater um papo maior, porque... Eu não sei dessas traições ao longo de quanto tempo foi, ou como esse cara se comportou, com que idade vocês estavam. Porque parece uma coisa sequente de uma coisa que o cara não vai mudar, sabe? Que vai continuar fazendo isso. A primeira vez que passar esse medo, voltou, ficou seguro de novo, o cara vai começar a dar uma puladinha de cerca, olhar pro lado pra querer outras pessoas. Fala,
bom. Ó, só um detalhe aqui que ela disse no começo do e-mail. É a primeira traição. Ela não quis separar porque ela falou, a nossa filha era muito nova, não iria entender o que estava acontecendo. Por isso, acabei deixando ele ficar achando que iria mudar.
Ah, como assim? Amiga, você tá inventando desculpa pra você. Eu acho que você tem que separar. Pronto, falei. Porque tá te fazendo mal, te deixando com a personalidade fraca e dependente emocionalmente desse cara. É. Separar de verdade. Porque o cara te trai pra caramba um monte de vez. E você tá sempre inventando desculpa, porque isso é uma desculpa. Não vou trair porque minha filha não ia entender nada. Como assim? Olha aí, um monte de criança que nasce. Já. Quem lá? Imagina então, se for assim, ninguém pode ter pai e mãe gay do mesmo sexo? Ou se falecer um pai ou uma mãe? Ou tudo. E as crianças que têm um parente só? Ou quem é criado por vó? Isso aí é de menos. A gente precisa de amor, de respeito, de parceria, de aprender, de estudar, de trocar. A vida é mais legal, mais gostosa. Esse cara aí, a não ser que você não ligue pra tomar chifre, entendeu? Porque não tem problema também você não ligar. Tem um monte de gente com relação aberta, tem gente que tem 3 maridos, tem 4. Você tem que saber o que você quer. Falei, eu quero ser casada com uma pessoa, tendo uma relação monogâmica. Eu só saio com esse cara só sai comigo. Se for isso, me parece que o cara com quem foi o seu primeiro marido, esse aí, não é a figura certa pra você ter isso. Você fala, ai, quer saber? Não tô nem aí, não. Se ele quiser ter uns casos de vez em quando, eu gosto desse cara. Fique com ele, seja feliz. Agora, se decida. Na hora que você decidir o que você quer pra sua vida, uma relação, sabe assim, sem traição, ou uma relação com traição, aí você vai saber o segundo passo pra onde você tomar. Esse cara, eu não sei não. É muito pouco tempo ainda pra alguém se arrepender. O cara vai falar o que for. Imagina, você tirou ele de casa. Vai fazer o cara tomou um sustinho. Imagina o que você já passou. A filha pequena, nada tem desculpa, amiga. É você. Sua filha não vai... É muito pior ela crescer num ambiente onde a mãe fica triste, onde ela vê desconfiança, insegurança. A mãe não confia no pai, porque o pai faz coisas, não é porque você não confia, porque você é uma doida. A criança sente isso tudo. Isso sim, eu acho que pode gerar um trauma, pode gerar pra ela um mau exemplo.
Olha, o que ele falou
final,
também...
Escolheu um lugar errado.
O que ele falou também... também, ó, muito vago. Ele tá arrependido porque você mandou ele embora, ele sentiu que depois de você ter mandado ele embora...
Agora que eu saí mesmo, eu percebi o que, que aconteceu de errado. Dane-se, vira homem, isso antes eu não tava percebendo, não. Isso aí eu de menos, não me interessa o que, que ele pensa, não. Pensa isso, porque não tem problema, não se sinta julgada. Você pode querer ficar com o cara mesmo depois dele ter te chifrado. Pode ser que não é isso que pegue pra você. Você tem que saber o que você quer. Qual é o tipo de relação que você quer? Na hora que você souber, você vai saber os próximos passos que você vai ter que dar, tá? Não se preocupe. Só escolha o que você quer. A vida é só sua. Ninguém vai poder fazer nada por você, assim. Então escolhe, nem preocupa em olhar pra trás, e aí você vai decidir.
Missão impossível, Jovem Pan.
Missão arroba jovempanfm.com.br pra você participar do conselho, não quer entrar no ar, tudo bem. E a história de agora? Treta é pouco. Oi, Ligi Bob.
Peruca voando.
Me chamo Eliane, não queria falar ao vivo. Sim, Eliane, estamos lendo aqui o seu conselho, por isso. Aqui, todos os meus amigos são fãs de vocês. Tá, amigos da Eliane, beijos pra vocês. Pronto, a Eliane tem 37 anos, 1,72, 74 quilos. Mulherão, Eliane. Sou geminiana, dupla personalidade total. Alguns dias estou bem, bem mega. Outros minha cabeça pira. Me separei há mais de um ano, divorciada no papel, tudo certinho. Ficamos juntos 12 anos, tenho dois filhos lindos e por isso não consigo me afastar geral desta criatura de Deus. Em um belo dia, do nada, acordei com ele chorando e me dizendo que não sabia o que queria e que não estava feliz. Conversamos muito e decidimos, a princípio, dar um tempo. A coisa mais ridícula para um casamento de 12 anos, mas ok. Tudo foi só piorando desde que saí da casa. Casa que era dos pais dele e fomos morar lá com a morte do seu sogro. Enfim, vivíamos com a mãe dele. Desde então, ele aparecia bêbado para buscar as crianças. Aí não, hein? Enfim, com chupão no pescoço, aquela coisa toda. Vivia de farras e farras e bebedeiras. Tomei a frente e decidi que queria mesmo me divorciar pra valer. Ele, nesse momento, não quis fazer a separação, ficou enrolando. A burra aqui, na época, achou que ele estava se arrependendo e decidiu esperar. A mãe dele estava doente, faleceu, foi então que ele decidiu registrar a separação. Com a morte da mãe, perdi direito total à casa, fiquei só com o nosso carro no acordo do divórcio. Depois descobri que o carro estava cheio de dívidas. Minha cabeça só foi piorando. Fiquei internado em uma clínica uma semana. Planejei me matar. Nossa, é pesado isso, querida. Não fala mais isso. Se matar, matar seus filhos, parou.
Ela falou isso.
Falou, gente. Para, pelo amor de Deus, Eliane.
Eliane,
bati meu carro.
De louca por causa disso.
Olha só.
Não, a gente vai se reestruturar emocionalmente. Amiga, olha o que, que é isso.
Ela diz aqui depois, continuou, bateu o carro, foi processada, a vida dela virou do avesso geral. Sempre tento manter ele próximo das crianças porque não quero que perca o pai. Minha filha teve um problema com ele, fui tentar intermediar uma conversa. Foi minha pior escolha. Acabou em uma super briga, ele me ofendeu um monte, me chama de louco por causa da clínica e disse que o maior orgulho dele nessa vida foi ter me deixado. Fiquei tão descontrolada com essas palavras que parti pra cima dele na porrada. A coisa ficou feia. Polícia foi em casa, fomos pra delegacia, tudo isso com minha menina vendo. Sei que ele foi um cretino, tenho certeza que mesmo que ele queira, eu nunca voltaria, mas sofro muito porque minha cabeça martela as coisas o tempo todo. Fico relembrando momentos, planos, viagens e em outros lembro tudo de ruim que ele fez. Uso medicação, já fiz terapia, queria uma luz, uma super dica. Não sei como fugir de mim mesma. Hoje a gente não se fala mais e me tornei o monstro que agrediu o bebê. Como assim? O que posso fazer para me ajudar? Queria um conselho, acho vocês demais. Lígia geminiana maravilhosa, vendo a situação fora do caos, porque ela também é geminiana. Milhões de beijos, amo vocês, a Eliana.
Amigo, o negócio é terapia. Você tem que se reerguer, se reestruturar. Sair fora dessa história desse cara. Nem pra lembrar bons momentos, nem pra lembrar ruim. Você tem que se perdoar, perdoar o cara, perdoar você mesma e seguir com a vida. Tem que sair fora dessa, entendeu? Não tem mais o que ficar falando desse assunto, desse cara, dessa vibe, essa coisa. Isso já rolou, já aconteceu, já tá determinado. Você não pode permitir que esse cara fale isso com você. Ao mesmo tempo ele fala isso porque você tava lá ouvindo. Vira as costas andando, sabe assim? Vamos reconstruir isso aí. Não pode, o cara sabe que pode te desrespeitar. E aí você desrespeita. Que troço, sabe, te fere, te magoa. Vai minando sua autoestima. Você não pode fugir de você mesma. Você tem que se encontrar, se amar, se aceitar. Com todas as suas qualidades e com as suas limitações. Sai fora disso. Tem gente na nossa vida que faz a gente parecer um nada. Como tem gente que faz a gente se sentir maravilhosa e super segura. segura. Isso é uma escolha. Você tem que abandonar esse cara. Sabe assim? Let it go. Até a Elsa sabe disso, do Frozen. E a gente tem que aprender. Deixa aí, meu. Vai com Deus, arruma outro. Você precisa de outro. Um outro amor sempre tem nessa vida. Outro amor, outro emprego, outra amizade.
Amizades,
sempre,
né, Lígia?
Tem um
que
recomeço.
Ela tá precisando agora, né?
É, e se for difícil, uma amiga, um amigo, uma... Qualquer coisa, gente. Mas alguém, entendeu? Uma gente legal. Baixa o Tinder. Vai beijar na boca, vai arrumar outro namorado. Isso aí já era. Sua relação com ele é pagar a conta pro negócio de filho. Se a relação dele com o filho for bom, boa. Se não for também, aí é uma responsabilidade dele com o filho.
Ela nem
cê
tá falando
cuidar,
mais com
amiga,
ele, né?
Virar sua amiga. Para de querer fugir de você. Você tem que ser sua melhor amiga, se encontrar. Você tem que fugir do cara, do monstro, de gente ruim que fala esse tipo de coisa pra gente. Todo mundo já teve alguém que falou isso, que sabe falar o ponto fraco, que descontrole e fala pra gente. Todo mundo. Não é mérito seu, não. Pode ficar tranquila. Não fique triste, não. Raríssimas são as pessoas que já são tão certinhas, ou gente que é mais séria ou mais fechada, que não chegaram a ouvir coisas tão ruins. Mas não é quase todo mundo já ouviu coisas humilhantes? Você já ouviu, Bob?
Claro.
Já ouvi também, sabia?
Já ouvi e acabei falando, sem perceber. Você fala.
Sai fora disso. Sai fora. A gente tem que estar com gente que desperta o nosso melhor e quem a gente desperta o melhor. Senão é máquina de fazer doido. A gente vai criar monstros e a pessoa vai fazer da gente monstro. Escolher com quem a gente se relaciona. Sai fora desse troço. Cara, isso aí tá muito tóxico.
Então o que tá pegando, era. Lígia, na verdade, é...
Vendi até o carro, entendeu? Pra fazer a terapia. Porque você é forte, feliz e segura, você se reergue de novo. Senão você vai dançar. Desculpa, Bob, te interrompi, mas é porque que eu falo melhor mesmo.
Não, gata, pra concluir... pra concluir, ela falou que, pô, já esqueceu, não fala mais do cara. Ela só fica... É, lembrando aqueles bons momentos.
Escolhe seus pensamentos, a gente manda na nossa cabeça. Na mesma hora, então, abre na internet, pensa um país que você quer dar vontade de conhecer, põe em Google, põe no YouTube, vê um filme, entra no Netflix, baixa o Tinder e arruma um boy pra ir tomar um café com você do lado de casa. Alguma coisa, amiga. Tem mil coisas pra fazer. O que você não pode é sentar e começar a entrar na paranoia, na sua própria cabeça de lembrar e vai naquele círculo vicioso da depressão. Não, não. Enquanto dá pra você mesmo segurar a onda, segure-a.
Missão impossível. Jovem Pan.
Bora! That's all, folks! Eu adoro falar essa frase.
Nossa,
that's
eu odeio
all, folks.
Quando você faz isso.
Tá?
Eu queria fazer com você, igual da turma do That's All Fox, não tinha aquele negócio que fazia pipim, insuportável, e aí vinha o lobo que jogava uma bigorna na cabeça dele.
Papaléguas e o coiote, né, lobo?
Eu sou o coiote e você é o Papaléguas.
Tá, tô fugindo de você então.
Não, mas eu te mato só lá de cima olhando. Você tá lá, meu, meu, meu. Eu dou um passo assim, ó. Tum! Tiro. Ficou boa essa definição? De Papaléguas.
Ele sempre errava.
Você, não errava não, porque opa. O que eu mais lembro era da bigorna caindo.
Mas o Papaléguas sempre fugia ali.
A bigorna caía nele, né?
Exatamente.
Não tinha isso? Quem morria? Que é igual os de Tom e Jerry. Mas eu achava o máximo aquela bigorna, eu ficava morrendo de medo dela cair no meu pé vendo o desenho. É doido que criança
é
pensa.
É da Acme.
Né?
Lembra da marca? Acme. Tudo era Acme.
Acme, pra mim, agora é uma marca que tem da Noruega maravilhosa, faz umas roupas super modernas. Saco Fashion Week dinamarquesa é o que bomba atualmente.
É mesmo, menina?
Ai, bom, é mona. Isso, gente. Já viram que hoje nós não estamos normal, não. Ai,
tchau.
Bob já bebeu. Eu já tomei café.
Aham. Tchau.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.